士们、先生们，下面出场的是来自巴西的，我们来自巴西的一对伟大的现在的歌手，普宾诺周先生，欢迎他的出场。
1, 2, 3, hit me!
Superstição nessa nação.Superstição nessa nação.
Incrível. Graças a Deus.
Superstição nessa nação. Papo de Deus. Religião.
Hello, hello, hello! Muito bem-vindos vocês novamente ao Increu, graças a Deus. Meu nome é Rubinho Troll.
E eu sou Evaldo Magalhães.
Eu estou aqui em Londres, na Inglaterra, e nós estamos conversando graças à mágica da telefonia eletrônica. O Evaldo está em Belo Horizonte.Belo Horizonte é a cidade da qual eu vim, sim?
A velha e boa Belo Horizonte.
Velha e boa. Eu não tenho certeza se é tão boa, não. É boa?
Para quem tá aqui, não tem escolha. Tem que ser, né?
Não tem escolha. Ué, tem escolha. Você pode ir para outra cidade.
É, verdade.
Não tem uma que chama Inhotim, que todo mundo fala que é uma maravilha?
Tem, aqui pertinho, né? Que é um museu maravilhoso.
Toda vez que eu falo mal de Belo Horizonte, alguém fala, mas tem Inhotim, você tem que ir lá. Você foi em Inhotim? Não fui em Inhotim. Tem que ir em Inhotim. É como se fosse assim um contrabalanço da maldade de Belo Horizonte. É em Inhotim. Eu tenho que ir lá qualquer dia. Quer dizer, da próxima vez que eu for ao Brasil, né? Porque realmente eu tô perdendo. Toda vez... Eu comecei a ler o Jornal Brasileiro justamente para a gente ter o que conversar no nosso podcast. E as coisas que eu li de Minas Gerais, infelizmente, ouvintes, nós dois somos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, então esse programa ele tem uma mineirice, ele é centrado mineiristicamente. A gente tem que ser centrado em algum lugar no universo e... Para o bem ou para o mal, esse podcast é centrado mais em Minas, em Belo Horizonte, mas eu acho que dá para ser ouvido por todos do Brasil e do mundo, porque a gente, desde que você fale português, você vai nos entender, e nós estamos falando de assuntos que eu acho que, no final das contas, interessam a todo mundo, porque são assuntos interessantes, e nós somos dois caras realmente... que somos agradáveis de se ouvir. Modéstia às favas.
Se a gente for pegar a lógica, você saca os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Aqueles quatro escritores aqui, Fernando Sabino, Clara Rezende, o Hélio Pellegrino e o Paulo Mendes Campos, né? O Otto Lara Rezende, com os outros também, foi morar fora, foi para o Rio, foi ser jornalista lá, etc. E ele tinha uma frase que ele falava assim, que o mineiro, quando é bom, ele sai de Minas. Então, nesse sentido, você é o bom mineiro. Eu sou o mau mineiro.
Eu sou o melhor mineiro de Minas, do mundo. quer dizer que tem os quatro cavaleiros do Apocalipse de Minas Gerais? Eu não sabia dessa, não?
É os caras. É um movimento aí literário interessante, né? Principalmente o mais conhecido é o Fernando Sabino, né? Tem um livro dele fundamental, chama Encontro Marcado. Aliás, eu te aconselho, se você tiver tempo para outras leituras, vale a pena.
Eu conheço esse livro de nome, nunca li, não. O interessante é que existe um movimento mais na língua inglesa de intelectuais ateus, ateístas, que também tem os quatro cavaleiros do Apocalipse, que agora são três, né? Porque um morreu, que é o... O Daniel Dennett, o Sam Harris, o Richard Dawkins e o Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens morreu Ano passado. Mas esses caras, a alcunha deles, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Porque realmente eles são quatro intelectuais cutting edge. E um era jornalista, o Christopher Hitchens. O Richard Dawkins é um biologista.
O
O
pop.
Sam Harris é um cientista. E o Daniel Dennett, o que que ele é? Ele é outro acadêmico. E eles pegaram essa coisa da religião de frente. Eles são essa nova nomenclatura, o novo ateísmo é atribuído em função do trabalho que esses caras desenvolveram agora, bem recentemente, né? Desde o aparecimento da internet, né?
O Richard Dawkins, inclusive, ele é o pop, assim, né? O mais pop dos ateístas, né? Tem um livro dele, se não me engano, o título é Um Desafio a Deus, né? Uma coisa assim, né?
Ele tem vários livros em que ele trata de religião. Ele tem um livro que chama The God Delusion, sei lá como é que se
É
chamou no
isso mesmo.
Brasil.
É a ilusão de Deus, um negócio assim.
A Ilusão de Deus, certo? Me desculpem, ouvintes, mas eu tô por fora do nome em português desses books, desses livros. Um livro que vendeu bastante do Christopher Hitchens é o God is Not Great. Deus não é bom. Porque tem esse, acho que aí também tem. Ó, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é poderoso. Então ele escreveu um livro mostrando historicamente, filosoficamente, como que essa ideia de Deus é uma ideia atrasada e uma ideia que fez mais mal para a humanidade do que bem. Muita gente fala, oh, mas Deus é uma ideia pacificadora para a humanidade. Bem, nesse livro ele mostra como isso é uma coisa completamente equivocada.
Agora deixa
Ele.
eu falar um pouquinho dos nossos quatro, só para fazer um contraponto que é interessante.
Claro.
Os quatro cavaleiros do Apocalipse aqui, né? Quatro grandes da literatura mineira brasileira no século passado, né? E eles têm uma história um pouco parecida, porque foram criados dentro dessa cultura mineira que você conheceu muito bem, né? De valorização da tradição, da religião, etc. E eles foram, assim, de certa forma, críticos em relação a esse mito cultural, né, de que o mineiro é isso, que o mineiro é aquilo e tudo. E é por isso que eles chamam os quatro de quatro cavaleiros do Apocalipse, porque eles são assim, pós-modernistas, assim, vieram depois dos modernistas aqui, né, Drummond, esse povo, era uma geração nova, foi por volta dos anos 40, 50 que eles começaram a produzir, né, efetivamente, artisticamente, literariamente, e saíram daqui, como não poderia ser diferente. Agora, me parece que em termos de religião, assim, de crença em Deus, dos quatro, se não me engano, dois acho que se confessaram ateus, eu não tenho certeza. Mas o Hélio Pellegrino, né, que era um psicanalista, e o Paulo Mendes Campos, que era um cara mais assim, vamos dizer, introspectivo, um cara mais. Agora, já o Fernando Sabino, que seria o equivalente do Richard Dawkins em termos de popularidade, né, entre os quatro cavaleiros do Apocalipse daqui, é um cara que manteve assim um pouco dessa raiz religiosa, que esse vínculo, né, com a mineridade no que ela tem de transcendente, de religiosa, etc. Só para fazer.
Isso é uma coisa que me espanta, assim, uma coisa que sempre me deixou curioso, como que pessoas inteligentes decidiram seguir a religião. E mais de tudo, a religião católica, apostólica romana, que é uma das religiões mais a coisa em si é absurda. Eu lembro que desde pequeno, quando me levaram à igreja, primeira vez, eu era uma criança, assim, eu tinha menos de 5 anos, e eu lembro claramente, tendo essa reflexão, essa coisa é absurda, esse negócio é louco. E eu lembro que eu comecei a imitar o padre, coisa que o menino gosta de fazer. Ele abriu os braços, eu abri os braços, e todo mundo fala: ah, olha que bonitinho, que menino inteligente. E, mas aquilo foi uma coisa que me marcou. Eu lembro de estar dentro da igreja, na Sagrada Família, e o padre fazendo as macaquices dele.
Dentro da igreja, na Sagrada Família, olha que bacana.
O Sagrada Família. Esse que é um negócio. Você disse que algum desses escritores continuaram religiosos. É uma coisa espantosa, e ao mesmo tempo, para a gente que mora ou morou aí, é fácil de entender, porque a religião está tão arraigada no nosso pensamento. Eu imagino a barra que deve ter sido para alguém que saiu do closet em termos de ateísmo na década de 60 ou 70, como foi o caso desses escritores. Deve ter sido terrível, porque eu lembro que na minha infância não se ouvia falar de ateísmo. Eu lembro que as referências, que a primeira vez que eu ouvi a palavra ateu, acho que minha mãe me falou: oh, fulano é ateu, oh. Mas foi de uma forma assim totalmente preconceituosa, tipo a pessoa que ela estava se referindo, eu nem lembro mais quem era, era como se fosse assim pior do que um ladrão, pior que um assassino.
Do comunista também,
Pior
né?
que... É, exatamente. E as pessoas nem sabem do que estão falando. O que que é ateu? Hoje em dia, porque tem, depois da internet, né? Depois do YouTube, o ateísmo se alastrou. Por quê? Porque agora as pessoas têm condição de ir na Wikipedia, ó, como é que chama isso aí no Brasil?
Wikipedia,
Wikipédia.
né?
Wikipédia, e você vai lá, embora não seja uma coisa 100% garantida, porque as pessoas podem editar aquela enciclopédia, mas é um ponto de partida. Hoje em dia as pessoas podem se informar de uma forma instantânea. Assim, a gente tem no bolso da gente, no iPhone, uma biblioteca maior do que a biblioteca de Alexandria, que era a biblioteca maior do mundo.
E construída colaborativamente, né? Quer dizer, uma pessoa, você falou que pode editar e tal, mas o intuito que permeia assim, a ideia, né, da Wikipedia é justamente ir corrigindo o que o outro falou, acertando. Tudo bem que eles têm lá um conselho editorial e tal, né? Mas a ideia básica é isso, que é um conhecimento produzido de forma conjunta. Isso lembra a gente um pouco que cara, o Pierre Lévy, quando ele fala da inteligência coletiva, né? Eu acho que a Wikipedia é um pouco a concretização dessa ideia, né? Que a internet possibilita essa estrutura colaborativa de produção de conhecimento.
Hoje em dia, o campo está flat, como se diz? O campo tá
Arraso.
não raso, ele tá plano. Antes da internet, os religiosos colocavam as ideias deles abaixo da garganta das pessoas. E ninguém tinha como, se você não tivesse um curso universitário, era impossível de se saber de outras filosofias ou de argumentos contrários ao cristianismo, ou ao catolicismo, ou ao protestantismo, ou mesmo o que que o protestantismo representou em relação à Igreja Católica. Ninguém sabia disso. A informação era sempre colocada de uma forma unilateral, pelo pastor ou pelo padre. Depois do YouTube, isso acabou. Por exemplo, ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube do pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia é uma pessoa extremamente perigosa. O jeito que ele fala já me brocha. É difícil de ouvir o cara falar, porque ele fala como um cachorro latino. Você sabe quem que ele me lembrou? Ele me lembrou do Adolf Hitler. Não porque ele estava falando mal de judeu, não. Só no, no, na delivery dele, o jeito dele falar. Por que que o cara tem que falar gritado daquele jeito? E eu vi esse vídeo de 1 hora, eu aguentei 1 hora, 1 hora e 10 minutos dele, um vídeo sobre a evolução, ele provando que a evolução está errada e o criacionismo está certo. E esse cara, ele é tão perigoso porque ele tem uma memória impressionante. Ele falou por 1 hora e 10 minutos sem notas. E ele falou aqueles argumentos que os criacionistas têm todo. Eles têm uma lista de argumentos científicos. Eu não sou cientista, eu adoraria ser cientista para mim poder entender isso mais a fundo, mas de tanto ouvir esses argumentos, eu já estou até fa familiarizado com eles. Mas ele falou esses argumentos todos e ele tinha a resposta, né? A resposta, o que eles chamam apologetics, apologética, né? Que são os crentes que tentam explicar a fé pela razão. Hoje em dia, isso está espalhado no mundo inteiro, eles escrevem livros, tem cientistas que são apologéticos, então é incrível. Mas esse cara, ele falou por 1 hora e 10 minutos e ele só falou merda. E a congregação que estava ouvindo ele falar essas coisas, e os termos que ele usava termos científicos, e você olhava para a cara das pessoas, você via que as pessoas que estavam ouvindo não tinham educação superior, elas não estavam entendendo o que o cara estava falando. E ele falava, e com aquela retórica, e gritava, e ridicularizava as ideias evolucionistas, que no final das contas, a grande maioria da comunidade científica suporta as ideias evolucionistas, só uma pequena fringe, uma pequena borda de uns, como se diz aqui, fruitcakes, que são esses caras que têm merda na cabeça, que apoiam essas ideias do criacionismo. E é tipo assim, é o Deus dos God of the Gaps, é o Deus das lacunas. Quando a ciência chega a uma lacuna, elas não conseguem entender como a coisa procede, como a coisa aconteceu, bota um Deus ali. Ah, como é que foi que isso aconteceu? A ciência não consegue explicar. Não tem problema. Deus fez. Entendeu? E, pois então eu estava vendo esse vídeo e realmente meu sangue ferveu, porque o cara falou tanta cagada. Eu vou colocar uns clipes no podcast que as pessoas podem ouvir e não que as pessoas não conhecem, porque eu tenho certeza que todo mundo conhece o Silas Malafaia no Brasil. Não conhece?
Como é que se chega à conclusão, segundo os evolucionistas, de que há bilhões e bilhões de anos houve uma explosão que criou tudo isso, se não tinha ninguém lá para ver? Pela revelação da imaginação dos cientistas. Portanto, revelação não é, como já falei, método científico. Portanto, a evolução também não pode ser considerada ciência. E aí, pastor? Fiquei enrolado.
Não, ele não é tão famoso assim, não. Eu
Não!
nunca ouvi assim falando. Eu não vi essa entrevista da Gabi com ele, que foi tão polêmica.
Pô,
Então,
eu aqui da Inglaterra vi, pô? Como é que o povo aí não viu?
não, mas é questão de interesse, né, de foco. Assim. Eu acho que muita gente não se interessa por isso. Talvez resida aí parte do problema, que é coisa que a gente até já discutiu, né? As pessoas take for granted, né? Igual você falou, a questão da religião. Eu, por exemplo, eu não me, esse cara não me faz cócegas, assim, você entendeu? Não sei quem é, nunca vi falando, assim, eu tenho notícia dele, leio que ele é um idiota, que ele é um, mas nunca vi, assim, para mim não é uma pessoa tão relevante no meu mundo, né? Vamos dizer assim. Mas eu entendo que ele, do ponto de vista sociocultural e religioso no Brasil, ele é uma força, né? Ele é uma força. E é uma força perigosa que tem que ser contida. Eu estou só relativizando isso dessa ideia, parece que você está passando, de que ele é uma grande personalidade aqui no Brasil. Não é bem assim.
Não é, não.
Não.
A revista Forbes o colocou no, acho que na última edição como um dos três mais ricos pastores do Brasil, com uma renda acho que de 150 milhões de dólares.
É, não,
E
de fato.
a resposta dele foi que eu vou ferrar esse povo da Forbes. Esse
É
cara, ele é formado em psicologia e, ao que parece, uma entidade lá de psicologia lá do Rio de Janeiro quer retirar a carteira dele porque ele está promovendo ideias não científicas. Então, eles estão querendo, como se diz, struck him off, sei lá como se diz em português, nem lembro mais, mas estão querendo tirar a carteira dele. Tipo essa coisa que o Marcos Feliciano está querendo fazer, cura gay, a cura gay.
Mas deixa eu colocar as coisas em perspectiva, assim, só para a gente. Então, o Brasil hoje está com 200 milhões, 200 milhões e poucos de habitantes, certo? Tem um dado recente de 2010 aí, né, uma pesquisa do IBGE, e a gente tem, mais ou menos, é possível dizer hoje que 25% da população brasileira é praticante dessas seitas evangélicas, né, dessas religiões evangélicas. E essas 25 milhões, apesar de elas estarem aglutinadas agora na tal da Frente Parlamentar Evangélica, nem tendo de representatividade política, essas 25% das 200 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, elas dirigem várias seitas, né? Embora elas tenham bandeiras comuns, claro. Agora, o Silas Malafaia, talvez ele seja o mais poderoso dentro dessa corrente de 50 milhões. Porque é o que me consta, a seita dele, se não me engano, é a Assembleia de Deus, não é isso?
Ele é Assembleia de Deus. Ele é Assembleia de Deus com mais algum negócio. Não é só
É.
Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, Vitória.
Uma coisa assim, mas enfim, eu sei que ele tem uma. Assim, se você for dividir todas as seitas, pegar todas as seitas e compartilhar esses 50 milhões, eu acho que ele é o detentor do maior número de seguidores, entendeu? Mas nessa lista da Forbes. Só para ser uma ideia, também estava o Edir Macedo, que é daquela Universal do Reino de Deus. E o Edir Macedo, se sabe, ele é muito mais rico que o Silas Malafaia. No
Ele já
entanto,
está no jogo há mais tempo, né?
já há mais tempo, no entanto, a seita que ele comanda, em termos absolutos de fiéis, menos fiéis, não é seguidores, tem menos seguidores. Bem menos seguidores que o Silas Malafaia, entendeu? Então é uma coisa meio complexa, assim.
Os números são absurdos. Os números são tão grandes que eles são absurdos. A Assembleia de Deus tem 8 milhões e 500 mil fiéis no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil, uma que foi fundada em 1910, tem 1 milhão 891 mil fiéis no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que é, acho que é a igreja que tem o nome mais engraçado do planeta, Evangelho Quadrangular. Que porra é essa de Evangelho Quadrangular? O que que é isso? Me explica o que que é isso. Eles têm 1.600.000.
Gosto mais daquela outra que chama Igreja Deus é Amor. Parece
Deus.
o nome de um hotel, né? Mas é igreja.
Deus é amor, meu. Evangelho Quadrangular, 1.600.000. Eles têm 7.500 templos no Brasil.
É um em cada esquina, né, cara?
Tem outra, Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo. Um
É.
milhão, quase 2 milhões, 4.600 templos. Igreja Pentecostal, ó, essa é a sua. Deus é amor.
É, tá vendo?
Fundada recentemente, 1962. É mais velha que um ano. Essa só tem 3 milhões e 600 mil e só 4.300 templos. Universal do Reino de Deus, vamos ver. Reino de Deus, fiéis, 5 milhões e 200 mil. Templos, 13 mil. Fuck
Eles ganham
me.
na quantidade de tempo e principalmente na quantidade de. Na extorsão, né? Porque é uma das mais extorsivas que tem essa Universal do Reino de Deus. Eu nunca frequentei nem nada, mas a gente lê, né? Eu tenho até alunos, ex-alunos que eram adeptos aí dessa Universal do Reino de Deus, defendiam com unhas e dentes e tal, mas a gente sabe que é assim, cara. O sujeito ganha 600 pontos por mês, ele dá R$ 60 todo mês para a igreja. Se ele não der, aquela coisa, aquele vídeo que você deve ter visto do Márcio Feliciano, né? Se não der, ele está condenado ao Hades, ao inferno, né? Então, é coisa de idade média mesmo, né? Assim, em termos de religião. Né?
Há uma tendência entre os não crentes de desprezarem essas pessoas como bando de estúpido, como é que pode estar dando dinheiro para isso? Os caras não ganham nem para se sustentar e sustentam a vida desse pastor. Mas o fato é que essas pessoas são vítimas. Essas pessoas são vítimas. Elas são vítimas de engodo. Ontem prenderam um cara aí, não prenderam? Um pastor? Um pastor que chama. Como é que chama?
É da bancada evangélica.
Pastor Marcos? É. Que ele estava. Ele tava, quer dizer, não foi estabelecida sua culpa ainda. Não podemos dizer que ele é culpado. Mas a acusação é que ele estava comendo as garotas que iam na sua igreja, tirando aquele pau sujo, fedorento, e enfiando nas garotas que iam para rezar para o Deus imaginário.
Então, e esse cara, o Rubinho, esse cara, ele ganhou essa dimensão, assim, porque ele é lá da bancada e tal, né? O cara mais top de linha dentro da bancada evangélica e tal. Mas uma coisa de uns 4, 5 meses, teve um pastor de uma dessas seitas aí, preso aí no interior, se não me engano, no Rio de Janeiro. Ô, cara, é engraçado demais, né? Você deve ter visto essa notícia. É um pastorzinho de merda, mas ele foi denunciado por algumas fiéis lá, porque ele chegava com o papo para elas de que a porra dele era divina.
Ah, e claro.
As mulheres tinham que experimentar e tudo. E nessa...
Olha, eles tinham que engolir?
Lá na igreja,
sabe? Ah, certo. É uma outra modalidade, tipo da Igreja Universal do Reino de Deus, que você põe um copo de água na televisão e aquela água vai se transformar. O dele era espermatozoide.
Isso.
Espermatozoide sagrado. Criativo. Esses casos desses pastores que tiram proveito de fiéis e roubam e têm uma fortuna incrível e comem todo mundo, isso é uma coisa fácil. Qualquer um vê isso, qualquer um com um pouco de massa cinzenta vê que esses caras são pilantras e tudo mais. Uma coisa que não aparece no radar e eu acho muito mais perigosa são esses caras que são os apologéticos, que são essas pessoas que têm todo
um sustentação, né, racional, vamos dizer.
Sustentação racional, e eles acreditam realmente que eles acreditam nas ideias. E eles acham que essas ideias distorcidas a respeito de criacionismo e tudo mais, elas são certas. E esses caras são os que dão apoio para os outros que no futuro vão provavelmente tomar conta do país, porque eles estão se alastrando numa velocidade incrível.
Hoje um artigo da professora da, se não me engano, da UNESP, foi publicado até no blog do Leonardo Boff, né, de quem nós falamos no podcast passado. E ela diz isso, que é uma projeção de que até 2014, 2015, eu não sei, a bancada evangélica vai ter mais de 20% por cento das cadeiras do Congresso. Então, quer dizer,
um quarto. Pois então, a agenda desses caras é completamente absurda. Outro dia eu estava ouvindo, porque eu gosto de ouvir podcasts, mas a maioria dos podcasts, eles são tudo em inglês. É difícil de achar alguma coisa em português. Esse é um dos motivos pelo qual eu tive a ideia de começar esse em português, pela escassez de podcast em português. Coisa assim, legal, que a gente gostaria de ouvir, né? Não coisa, aquelas coisas chatas, sei lá, talvez eu seja chato, talvez você seja chato, mas nós não nos consideramos chatos, né? Mas olha, eu descobri um de uns crentes que são exatamente esses caras que eu tô falando.
Dos
apologéticos. Eles chamam-se Podcast Irmãos. Podcastirmãos.com, ó, .com. podcastirmãos.com. Sabe como é que eu descobri esses caras? Eu estava querendo descobrir como gravando esse podcast pelo Skype, como eu conseguiria separar os dois canais. Aí eu dei um search no YouTube e tinha um vídeo de um cara ensinando como fazer isso, como fazer um podcast. E esse cara, eu segui os links dele e eu descobri que o cara é crente. E ele tem esse podcast que chama Podcast Irmãos. E é ele e mais uns 5 colaboradores. E pela voz deles, eu vi a cara dele. Ele certamente é jovem, mas os outros também soam como pessoas jovens. E a entrada do podcast dele, ele que me perdoa, ele chama Paulinho, não sei o quê. A entrada dele é a coisa mais annoying do mundo. O que é annoying em português? Irritante. Puta que pariu. É assim. Olá, pessoas! Puta que pariu, cara. Ó, o último podcast desses caras, podcastirmãos.com, foi sobre o Legião Urbana. Nossa. Esses 5 caras discutindo Renato Russo. E, cara, foi tão engraçado, porque eles, a metade do tempo, os caras, você ouve assim, eles fazem sentido, saca? É tipo assim, se você espremeu os olhos, até que eles se parecem com pessoas normais.
Irmãos. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 214 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com o Marcelo, que junto com meu irmão me fez odiar a Legião Urbana.
Aê. Que bom, né? Uma coisa. Eu sou o Marcelo e eu estou aqui com o Bibo, que diz que é crente, mas não sabe rezar.
Foi boa.
Muito bom.
Aqui ao vivo e há tempos espero gravar um podcast com Abner Melanias. Espero não ser um tempo perdido.
Né? muito bom. Bom, eu sou o Abner e eu tô aqui com o Ricardo, que ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar.
Boa.
E eu tô com o Paulinho de Gaspari e o terceiro filho dele vai ter nome de santo, né?
Já tenho.
Boa.
Cara, podemos parar o podcast porque foi excelente as aberturas, cara.
Ai. Eu sou o Paulinho, eu não entendi nenhuma das referências.
Mas depois, quando eles começam a falar sobre religiosidade, aí você fala, putz, tem uma coisa errada aqui, cara. E eles têm esse buzz entre eles, que eles falam dos livros, dos apologéticos. Esses apologéticos são todos de fala inglesa. Aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles estão sempre indo aos outros shows. Por exemplo, tem uns podcasts que eu costumo ouvir em inglês. Talvez alguém que ouça em inglês se interesse. Você vai ao iTunes e procura. Tem um que chama A Christian and an Atheist. Que esse é um podcast muito legal. É um cristão e um ateu discutindo assuntos de uma forma super educada. Em ver, quando eles chegam assim, num ponto assim, de conflito, nunca tem conflito, porque os caras são tão educados e eles tentam entender um ao outro. E tem convidados e tal. Esse é super legal. A Christian and a Atheist. Tem um que chama Skeptic's Guide to the Universe. Esse é um podcast ateu. Tem um que chama The Bible Geek Show, que é um cara que é um scholar, um cara, um acadêmico, que o assunto dele é a Bíblia. O cara é formado em Bíblia. Ele sabe tudo sobre a Bíblia. Ele chama Robert Price, que é super legal. Isso eu tô dizendo para as pessoas procurarem, pessoas que entendem em inglês. É uma boa. Tem um que chama Penn Sunday School. Saca aquele cara, Penn and Teller, aqueles dois mágicos? Dois mágicos? Sim. Pois então, eles tiveram uma série chamada Bullshit, que eles, como é a palavra? Debunked. Eles...
Desbancaram.
desbancavam esses bullshits todos, paranormal e criacionismo, essas coisas todas.
Passou no Brasil aqui em TV.
Passou isso no Brasil. Pois então, esse cara, ele tem um que chama Penn Sunday School, que esse é legal, e tem vários outros. Tem um que chama The Good Atheist, esse é super legal também. Tem The Atheist Experience, que esse é um programa de televisão também, que esse você acha no YouTube, The Atheist Experience. É um programa onde as pessoas ligam com perguntas, e crentes, não crentes, todo mundo liga para os caras e conversa com os caras. Esse é super legal. E o último que eu vou citar é um que chama The Geologic Podcast, que não tem nada a ver com geologia. É o cara que chama George. Podcast chama Geologic Podcast. Esse é super legal. Mas tem muita coisa lá fora. Mas como eu estava dizendo, sabe uma coisa que me espantou? Que me deu um clique? Isso foi hoje. Eu tava vendo esses vídeos, eu tava vendo a reportagem sobre o pastor que foi preso ontem, esse... Nem sei o nome do cara mais. Como é que é o nome dele?
Você falou Marcos, mas eu não
entendi. Marcos, é. É um cara de 2 metros que ia na cadeia para catequizar os presos. Mas uma coisa que me deu um clique, que eu fiquei assustado, foi o seguinte: como que a Rede Globo, entre todas, quer dizer, a Rede Globo no passado era o grande inimigo, era que todo mundo falava, a Rede Globo compactuando com a ditadura, com os militares. Hoje em dia a Rede Globo é a que está na vanguarda da luta contra os crentes. Não é engraçado isso?
Por quê?
Não é engraçado? Quero saber, me diga.
Não, é porque eu achei que você tinha essa referência. É o seguinte, é porque aquela Igreja Universal do Reino de Deus, eles são proprietários da Rede Record.
É, eu tô sabendo.
É, e a Rede Record é a grande, tem sido apontada como a grande ameaça à supremacia da Rede Globo aqui no mercado de TV aberta do Brasil.
Então é só isso, é só uma luta pela hegemonia das ondas.
Na verdade, se você espremer, só vai sair isso mesmo. Quer dizer, a Globo está levantando essa bandeira contra os crentes porque os crentes têm essa representação deles no universo empresarial do qual a Globo faz parte.
Então,
e isso é uma ameaça para ela, entendeu?
Tá, quer dizer, a Rede Record está ameaçando a sobrevivência da Rede Globo, de uma certa forma.
Isso eles é que eles estão
roendo... pouco a pouco a audiência da...
É, e acontece do outro lado também. A Record, toda oportunidade que ela tem, ela dá um cacete na Rede Globo, seja em função de linha editorial que a Rede Globo assume, né, contra a PT, essas coisas. O pessoal da Record está muito engajado em denunciar a Globo como uma TV, um veículo de comunicação aliado à oposição ao governo do PT. Tanto que a gente tem um negócio aqui que são os blogueiros progressistas, né? Não sei se você também tem essa referência. Que assim, é uma série de blogs que tem na internet hoje e tal, de pessoas que são aliadas aí ao governo atual, do PT e tudo. Parte desse povo trabalha na Record, entendeu? Então certo. É um jogo que mescla política e religião, mas cuja moeda não é outra a não ser a questão mesmo de mercado financeiro, etc.
Certo. É engraçado que eu vi um vídeo no YouTube do pastor, de novo aparecendo no nosso show, Silas Malafaia.
Grande
Silas Malafaia, que tem uma voz como de um cachorro pitbull. Ele fala como se fosse um pitbull. É. Silas Malafaia, ele estava malhando o Edir Macedo. porque ele disse, como é que pode você, Edir Macedo, ser uma pessoa de Deus e ter uma televisão que mostra essa porcariada, essa putaria, que eu nem sei, tem putaria na Rede Record?
Putaria em tudo na TV, né, Rubinho?
Tem putaria na Rede Record? É mesmo? Eu achei que a Rede Record era uma rede de crente.
Aí é coisa do Ibope, né, cara? Os caras, eles têm esse esse cuidado, esse fluido, até mexer no bolso deles. Então, você tem os programas na Record lá do Gugu, de não sei quem, né?
Gugu tá na Record? Ele não era o bitch do Silvio Santos?
Saiu, já tá na Record e tal. Ah. Então eles têm essa coisa de mostrar essas coisas, tipo funk, essas dancinhas, essas mulheres peladas.
É mesmo, ele tem... Ah, então... A única coisa que eu assisti da Record foi... Não assisti na televisão, assisti... Porque é difícil, tem uns programinha no iPad que dá para assistir televisão brasileira, mas a transmissão é muito ruim e é muito... Às vezes você não acha o que você quer ver, é uma coisa assim, na sorte. Sacou? Mas a única coisa que eu assisti foi um programa humorístico que eu acho uma das coisas mais crassas e idiotas nos confins do Sistema Solar, que era um programa chamado Os Legendários.
Legendário, aquilo é terrível, aquele Marco Mion, né?
Eu achei engraçado que o meu amigo João Gordo fazendo parte desse programa. O João Gordo não era punk da MTV?
O cara era, né? Mas aí...
Mas como é que ele tá trabalhando pro Edir Macedo? Como é que ele tá enquadrando o círculo?
É, pois é. Eu não entro muito nessa área aí, não, porque eu não conheço direito. Mas, inclusive, o João Gordo teve na minha casa. Uma vez vieram fazer um show em Belo Horizonte, junto com o Sepultura. Na verdade, era um bando de moleque e o Sepultura fez um intervalo do show lá no DCE. Aí o meu irmão, que eu te falei, o Emir e o Rafael, né, aquela dupla, eles fizeram a filmagem, né? E quem trouxe os caras, o Rato de Porão, pra cá, foi a Fabiana.
Fabiana.
E aí depois do show...
Que era minha namorada na época.
Era sua namorada. Nós fomos lá pra casa da minha mãe, no caso, para botar a fita lá no videocassete e ver. E foi a trupe do Rato de Porão toda, sabe? E minha mãe acordou, tipo, às 4 horas da manhã, assim, de camisola.
Não acredito.
Abriu a casa de cara com o João Gordo, com macarrão, com não sei quem, foi muito engraçado. Não. Mas, enfim, muito do João Gordo.
O João Gordo é um cara super, super massa. Eu adoro o João Gordo. Isso que eu tô perguntando não é para malhar ele nem nada. Eu acho ele um cara super engraçado. Mas eu não entendo como é que ele tá trabalhando na... Eu sei que a gente tem que trabalhar
eu acho que essa vai ser a resposta.
Que levantar dele. A nossa grana e cada um se arruma como pode. Se é isso, tudo bem. Beleza, João Gordo. Mas a qualidade do programa é muito ruim. As gracinhas dos comediantes são muito sem graça.
Da Record, só para você entender, eles contrataram, eles levaram para a Record os caras que eram de um programa que chama Pânico, que tem aqui na...
Pânico.
Bandeirantes.
É, eu já vi falar, Já vi coisa no YouTube.
Eu acho uma porcaria. Tem gente que acha legal, eu respeito e tal.
É muito agressivo o negócio, né? É um humor agressivo.
Do LG, né, que tinha aí, aquele cara, aquele comediante, o Simon, não sei o quê, como é que ele chama?
Simon.
Borat e tal.
Ah, o Borat. Ah, o como é que é? Baron Sasha. Sasha Baron Cohen.
Isso.
LG,
exatamente. Começaram a fazer entrevista, assim, peitando os caras e tal. Mas para eles caírem na baixaria não custa nada. E como se trata de Brasil, eles caíram muito na baixaria. Os caras fizeram muito sucesso na rede TV, onde eles estavam, antes de ir para a Bandeirantes. A Record foi lá e contratou alguns desses caras do Pânico, sabe? Um que chama Mendigo e outro que imita o Gugu. E eles na Record, na programação da Record, eles fazem os mesmos tipos de esquete que eles faziam nesse outro programa. E todos envolvem isso. Mulher de biquíni na praia. O cara chega na mulher para cumprimentar uma menina bonita na praia e fala assim, dá patinha, você sabe? Então, isso aí passa na Record, cara. Então...
Meu, isso, olha, eu quando eu vou aí e eu assisto televisão, eu já te falei, eu passo mal, cara, porque a televisão aqui é tão boa, a comédia aqui é tão boa, os comediantes são tão inteligentes, tão clever, tão... E aí eu baixaria, já sabe uma coisa que me espantou pra caramba? E que assim, que eu não estava acostumado mais, porque eu já estou fora há 20 anos, cara. É como que a comédia aí é agressiva? Tipo o lance da pegadinha. Uhum. As pessoas. A pegadinha, os caras, assim, eles. É físico. Assim, teve um negócio que o cara jogou farinha na cabeça do outro, teve um outro que o cara fez, o outro caiu no chão. Assim, é tipo assim, pô, e se o cara, quando ele cai, ele quebrar um osso, ou ele tiver problema na coluna, se o cara tiver alergia, o cara chegou com um desodorante, um perfume, e jogou na cara da pessoa, se a pessoa tivesse alergia, isso aqui fora, isso é o tipo de coisa que não se faz, isso é um no-no, porque se você fizer isso, você vai ser processado, cara, sacou? Isso é uma agressão física, mas aí no Brasil passa batido e ninguém não tá nem aí pra isso. Puta, cara.
É. Mas aqui nessa coisa de humor, tá tendo alguma reação a esse abuso, vamos dizer assim, por parte de alguns humoristas. Você deve ter acompanhado isso também, o caso do Rafinha Bastos.
Né? Já ouvi falar desse cara, é.
Pois é, aí ele faz uns piadas muito agressivas, assim, né? Respeitando as pessoas. O outro é o Darilo.
Não, mas peraí. Esse Rafinha Bastos, o agressivo dele é verbal. Ele é fala verbal, coisas. É. Aqui tem um cara que chama Frank Boyle, que as piadas dele são todas assim, são tipo assim, piada de mau gosto, ele faz piada com gente deficiente, é tudo assim, não politicamente correto, e esse causa maior controvérsia, mas um monte de gente defende o direito dele de fazer esse tipo de piada, e quem vai assistir sabe o que está assistindo, quem paga para ir lá ver sabe o que está assistindo.
É aí que eu ia chegar, eu ia dizer para você assim, que aqui no Brasil a gente está tendo recentemente umas reações a esse tipo de coisa, né? Aquela piada que, sei lá, ela não agride fisicamente, mas ela agride moralmente. Mas esse tipo de esquete, de situação que você está apontando, isso sem ninguém falar nada, entendeu? Que são essas pegadinhas, essas piadas que submetem as pessoas, né, as escadas, as piadas, né, as situações constrangedoras e às vezes até de risco mesmo, de integridade física, etc., isso continua rolando, né? Ninguém fala nada. E a Record é campeã nisso. A Record é campeã nisso.
A misoginia no Brasil é uma coisa impressionante. Quando eu fui aí com a minha esposa, e a gente assistindo a televisão, e eu traduzindo para ela as coisas, ela falava para mim, isso parece a Inglaterra na década de 70. Onde tinha aqueles comediantes que só faziam piadinha sobre mulher, sacou? É. Sobre bicha. Ele é bicha. Pega aqui. Tá duro. Sabe, essas coisas de duplo sentido. Hoje em dia, isso não é mais engraçado que...
O Benny Hill, né?
Benny Hill? É. Puta, cara, é um dinossauro da comédia. Hoje em dia, a comédia aqui tem que ser inteligente. Tem que ser. Uhum. E a competição é tão grande. Se você não for inteligente, se alguém fizer uma comédia desse tipo, a pessoa é assim, é ostracizada, é colocada assim para lá, entendeu? Mas no Brasil isso continua. Engraçado que você estava falando, a gente estava falando do João Gordo, eu lembrei de uma coisa, você contando essa história de que ele foi na sua casa e tudo mais, ele foi na minha casa também, o João Gordo, e na época ele ainda não tinha o patrocínio da Vision. Vision era uma loja lá de skate de São Paulo, que dava roupa, até a gente, o Sexo Explícito, nós ganhamos roupa da Vision, o Sepultura ganhava roupa da Vision, o Rastro de Porão, tal. Mas até essa época ele não tinha o patrocínio da Vision, não. Então as roupas dele eram tudo fodidas. E quando ele foi lá em casa, ele foi tomar banho e ele tinha um calção assim, que era um paraquedas, que ele tava gordo pra caralho. E o calção era cheio de remendo. A minha mãe chegou para mim e falou baixinho assim para mim. Falou, ó, meu filho, esse seu amigo, olha o calção dele. Eu acho que eu vou arrumar para ele um outro calção. Aí eu falei para ela, falei, não, mãe, o cara é punk. A senhora não tá sabendo, o cara é punk. Isso é parte do lance dele. Ela falou assim, ah...
Sua mãe frequentava a Igreja Batista já nessa época, né?
Já frequentava, graças a mim, né, cara? Porra, meu, religião é uma coisa tão pervasiva e no Brasil parece que ninguém não tá nem aí para isso. Engraçado que as coisas estão mudando, né? Porque eu vejo que de vez em quando existe uns debates na televisão, nos programas da... Como é que chama aquela? Jimenez?
Luciana Jimenez.
É, ela tem um programa. Eu até gostei da apresentação dela. Ela teve um debate entre crentes e ateus que... Quer dizer... Não foi um debate como esse que tem aqui, que tem um formato, saca? Você fala, você explica a que veio, aí tem o rebuttal, a pessoa vai e responde o que você falou, aí depois você fala de novo, aí no final tem perguntas e respostas. Esse é o formato clássico de debate, né? Que tem aqui. Eu não vi isso aí ainda.
É, mas aqui, cara, tem um detalhe também. Aí você está falando dos canais BBC, né? Provavelmente.
Outros também. Outros tem até a televisão comercial tem esse tipo de debate.
É, porque aqui eu acho que o que compromete muito essa estrutura, esse formato, é a questão de ter um produtor ali na coxia, ali por trás, olhando números de Ibope. Então certo. É tudo muito direcionado por isso. Assim. Ó, vocês estão falando muita bobagem aí e estão perdendo audiência. Vamos esquentar isso aí e tal.
Mas então, a TV Cultura não promove esse tipo de coisa?
A TV Cultura tem. Tem muita coisa bacana na TV Cultura. É. Tem, inclusive, um programa toda segunda-feira, tem sempre na internet, também no YouTube, você acha, que é o famoso Roda Viva, né?
Roda Viva.
É um cara legal, uma pessoa interessante, pelo menos, mesmo que a gente discorde dela, e com uma equipe muito qualificada de perguntadores, vamos dizer assim, né, para fazer um debate.
Mas, então, mas engraçado, o lance da religião só passa de leve. Por exemplo, eu vi o debate da Marina Silva no Roda Viva, eu assisti no YouTube. Teve uma pergunta sobre religião. Quer dizer, ela é uma pessoa religiosa, ela já deu declarações que eu considero graves e absurdas.
Que fazem seu sangue talhar, né?
E o fato o quê?
Que fazem seu sangue talhar.
Que sabe meu sangue ferver. E nesse Roda Viva, eles perguntaram uma pergunta, e ela, uma pergunta relacionada à religião, e ela tirou de letra assim, e aí já passaram para outras coisas.
Mas você sabe por quê, eu acho? É pelo seguinte, é um país em que você tem essa característica, né, de ter uma grande maioria da população religiosa de alguma forma. Então, assim, é muito mais fácil você derrubar um candidato a qualquer cargo que seja, forçando esse candidato a assumir que é ateu, isso vai gerar um impacto negativo gigantesco. É muito mais fácil você agir dessa forma do que você ficar pressionando a pessoa em relação a termos que são caros aí aos ateus e tal, como a questão do aborto, né, a questão do Estado laico, etc. Isso vai funcionar muito aqui, você entende? Eu acho que eu estou tentando traçar algumas diferenças entre o que acontece aqui e o que acontece aí na Europa, para a gente ter uma dimensão legal assim da...
Parece que o Brasil é um planeta e a Europa é outro, porque, por exemplo, aqui quem é ateu não votaria numa pessoa que defende anti-aborto, que defende o ensino de criacionismo nas escolas. E, no entanto, eu vi o Caetano Veloso é ateu ou não é ateu? Eu ouvi ele falando que não acreditava em Deus quando ele estava cantando para... Como é que chamava aquela? É Lucélia Santos? Lucélia Santos. Ele falou que não acreditava em Deus. o que o torna um ateu. No entanto, ele estava na campanha da Marina falando que ele ia votar na Marina, porque ele gosta das ideias dela. Uhum. Isso realmente é uma contradição, você não acha?
Não, eu discordo, porque aqui a gente tem, vamos dizer assim, eu não queria usar essa palavra, mas a gente vive numa cultura em que esse tipo de tolerância é mais requisitado para que a gente possa construir as coisas conjuntamente. Então eu não vejo muita estranheza nisso, não vejo com estranheza isso. Uma pessoa religiosa se associar a uma pessoa que não acredita em Deus e juntas elas trabalharem em prol de alguma ideia, que seja política, que seja, enfim.
Eu acho que tem uma hora que você tem que botar uma linha, demarcar uma linha no chão e falar, ó, daqui isso aqui é de um lado, isso aqui é do outro. Na propaganda da Marina Silva, eu vi Lenine, Wagner Moura, Marcos Palmeira, Fagner, Caetano Veloso. Caetano Veloso diz, o meu voto é da Marina, pois acredita em suas ideias. É, Bel Coelho, Bob Wolferson, Paulo Tati. Paulo Tati não é o cara do Rumo?
É, ele mesmo.
O cara super inteligente. Ele diz, ela é a única candidata que sabe que a educação é a base para o Brasil melhor. Essa afirmação... é um absurdo, porque ela defende que o mundo foi criado em seis dias, os primeiros seres humanos foram Adão e Eva, e ela quer que isso seja ensinado nas escolas de fé. Isso é uma loucura. Arnaldo Antunes, Vanderleia, Gilberto Gil, Marina é uma novidade. Gilberto Gil falando isso. Fernando Meirelles,
colocando um monte de cabos eleitorais bacana. Se as pessoas estiverem ouvindo, viu, gente? Essa turma toda que o Rubinho está falando está com a Marina.
Como exatamente.
Mas assim, eu acho o seguinte também. Você falou que o Brasil é um planeta, a Europa é outro. E é isso mesmo. A gente vem. Você saca aquele cara, o meu Deus, como é que ele chama aquele que ia ser ministro da Educação lá do Brizola? Darcy Ribeiro. Chama Vivo Povo Brasileiro e tal. Não, chama o Povo Brasileiro, né? Vivo Povo Brasileiro é do João Baldo. Mas, enfim, o Povo Brasileiro Ribeiro explica muito isso, né? A constituição do nosso povo, né? Dessa terra aqui, é uma coisa que é impregnada de religiosidade. Eu não digo nem de religião. O Caetano, por exemplo, é um cara que, por mais que seja um intelectual, que diz que é, né? Não sei, mas por mais que ele tenha esse atos intelectual já, de ter a tranquilidade já, intelectual mesmo, pensada, racionalizada, falar assim, Deus é uma grande vontade. Ele é um cara que vem de uma cultura, que é a cultura da Bahia, que você conhece bem, né? Você já deve ter ido à Bahia, você
tem
essa referência, que é uma cultura que se respira a religiosidade, seja nos terreiros, né? Seja na reunião dos presos, para brincar de capoeira, etc., está tudo impregnado de religiosidade. Então, um cara que, obviamente, jamais vai traçar essa linha na areia na hora de discutir uma ideia política. Porque ele sabe da importância que isso tem, e teve, principalmente, na Constituição do povo brasileiro.
Então, eu entendo isso. Eu entendo, eu não sou naíve o suficiente para achar que as coisas vão mudar só porque eu quero que elas mudem. Eu acho que as pessoas inteligentes, as pessoas que têm estudo, é dever das pessoas pensarem nisso, porque isso é o país que a gente vai deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, é a nossa responsabilidade. Por exemplo, essa questão do que é ensinado nas escolas. Muita gente não se dá o trabalho de pensar nisso e de achar que isso é uma coisa importante. Mas pensa bem, eles dizem, que mal há de se ensinar teologia cristã nas escolas? Que mal há? Pô, eu te digo qual que é o mal. Imagina se uma outra religião decidir ensinar. Por exemplo, digamos que a Scientology abrisse uma escola e começasse a ensinar que nem o evolucionismo, nem o criacionismo estão certos. Mas a verdade é que os aliens colocaram a humanidade em vulcões e blá, 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 como é a teologia da cientologia. Isso seria aceitável?
A gente cai numa outra discussão, que é essa discussão que eu mencionei aqui do Estado laico, né? É uma coisa que tem avançado no Brasil a despeito da bandeira evangélica. Quer dizer, cada vez mais as pessoas se conscientizam, independentemente das suas crenças religiosas, de que o Estado não pode ter de forma nenhuma interferência nesse processo que você pode considerar um processo pessoal mesmo, né? Do cidadão. Acredita ou não acredita em Deus, é problema seu. Então, eu tenho visto discussões crescentes nesse sentido, de chegar a um consenso segundo o qual o Estado não pode interferir de forma alguma nisso. Isso quer dizer o quê? Vamos acabar com o ensino religioso nas escolas, vamos acabar com qualquer manifestação que tenha a ver com religião nas escolas e tal. E isso é ilusão hoje. A minha esposa, por exemplo, é professora de educação artística numa escola particular aqui de Contagem, que é um município vizinho aqui a Belo Horizonte. Todas as festas que há na escola, em que ela prepara a decoração, tem uma diretriz religiosa, porque a escola se chama Colégio São Judas Tadeu. Então é uma coisa que está muito impregnada também, assim, né?
Vai ter santo na casa do caralho. É santo para todo lado. Você abre a gaveta, cai um santo no seu pé. É uma coisa. Olha, isso que você falou é interessante. O Brasil é um estado laico, mas essa laicidade só existe na medida que ela for enforcement, isso não é português, né? Na medida que ela for.
De cima para baixo, né? Que ela foi imposta de alguma forma.
Não, foi imposta. Na medida que ela for vigiada e que as pessoas façam com que seja respeitada isso. Por exemplo, as igrejas no Brasil, elas não pagam imposto de renda. Não pagam imposto de nada, né? Daí que os caras conseguem juntar essas fortunas incríveis. Mas um lado desse de que a igreja não paga imposto e que ela é separada do Estado, eu acredito, eu não sei, não tenho certeza sobre a Constituição brasileira, mas eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem essa separação, tem uma parede de separando o Estado e a igreja, uma das condições é que a igreja não participe politicamente. O senhor, lá vem ele de novo no nosso show, Silas Malafaia. Silas Malafaia, na última eleição, ele estava dizendo, falando aos seus fiéis em quem votar. Isso, para mim, me parece uma quebra desse acordo, uma quebra frontal. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma...
O extremo, né, dessa situação, quer dizer, é absurdo isso. Que um representante político se coloque como um representante de uma religião. Né? Isso aí é a quebra completa desse paradigma que a gente está querendo estabelecer.
Mas
né?
Se ninguém for, se ninguém processar a pessoa quando ela vai, ela break the law, quando ela, como é que é?
Break ela the law? Respeitar a lei, né?
Quando ela desrespeita a lei. Se ninguém for atrás e processar, se ninguém tomar a si essa incumbência, a coisa vai continuar como é. Nos Estados Unidos existe um povo, um grupo de ateus que se chama Freedom From Religion Foundation. E essa Freedom from Religion, ela é presidida por um cara que chama Dan Barker, que esse cara, ele era um pastor crente por 35 anos, ele escreveu hinos que até hoje são tocados nas igrejas, e ele se desconverteu e ele criou esse negócio. E o que eles fazem nos Estados Unidos é toda vez que eles veem alguma coisa aonde a igreja tá passando, tá cruzando a linha marcada no chão, eles vão e processam eles. Então eles têm advogados, eles têm uma equipe imensa. E tudo pago com doação. Uhum. E eles vão atrás mesmo. Por exemplo, assim, no Natal, um lugar, acho que foi na Califórnia, que eles tinham um presépio. E tudo bem se a igreja quer fazer presépio, que faça o presépio. Mas fizeram o presépio numa área pública, com verba pública. Certo? Esse povo do Freedom from Religion Foundation foram atrás, processaram, fizeram eles tirar o presépio. E aí vem os caras da Fox News falando: isso é um absurdo, é perseguição, os cristãos estão sendo perseguidos. Não, os cristãos não estão sendo perseguidos porque eles são a maioria no país.
Uhum.
Essas pessoas estão fazendo, making sure que a separação entre igreja e Estado exista. E no Brasil, eu acho que agora tem alguém se organizando. Tem uma fundação que chama Ateia, que eu até hoje eu estava tentando me associar a essa associação, mas eles pedem CPF. E essa é uma coisa que, quando eu fui ao Brasil, para tudo precisava de CPF. Coisa louca, né? Meu. Para tudo precisa de CPF.
Né, assim, em termos de pessoa física, economicamente.
Meu, até para comprar um chip, vamos falar em português, né? Eu tenho que dar um downgrade no meu inglês. Para comprar um chip pro meu telefone, eu precisei do CPF. Coisa louca, para tudo você precisa de CPF. Mas o cara falou: não, você manda um scan, um fax, um scan do seu passaporte, que tudo bem. Mas é uma associação que chama Ateia. Muito bem. Acho que tem uma outra coisa que eu gostaria de conversar com você, porque acho que a gente já está passando da uma hora. Você viu o último vídeo do David Bowie?
Vi, cara, vi.
É David Bowie ou David Bowie?
Eu falo Bowie, né? Mas
Bowie.
E você fala Bowie, né?
Não, Bowie. Esse é um dos mistérios, cara. Quando eu morava aí, eu pensava, é Bowie ou é Bowie? E você sabe que até aqui tem gente que tá na dúvida se é Bowie ou Bowie. Tipo, o meu padrasto, antes de morrer, ele falava Bowie, mas a maioria das pessoas fala Bowie. Mas...
Tem sotaques aí também, né?
Tem sotaque pra caramba. Mas é David Bowie. Mas o que você falou? Você viu o vídeo?
Eu vi o vídeo hoje.
O que você achou?
Porque não sei se você ficou sabendo, mas ele foi retirado do YouTube.
Foi,
né?
Retirado do YouTube, mas acho que já botaram de volta.
Eu acho que no vivo. Eu vi ele no vivo.
No vivo, é. Mas acho que já tacaram de volta no YouTube. Ah, já passou? Eu acho que sim.
Eu achei muito legal, cara. Assim,
foi demais aquele vídeo, cara. Nossa, eu assisti e falei, that's what I'm talking about, man.
É, pois é.
E com o Gary Oldman.
O Gary Oldman,
tipo,
o padre
mais sleazy da paróquia. Chega num bar, todo mundo... chega com uma mulher, um cara chega pra pedir coisa pra ele, dá uma porrada no cara, a mulher vai e rouba a grana do cara. Que coisa. Nossa, que vídeo maravilhoso. E no final. A mulher começa. Oi?
De sair sangue das mãos.
Estigmata?
Estigmata, né?
A letra é demais, cara. Eu achei a letra demais. A letra da
pelas coisas que você anda dizendo, tudo. Eu vi esse vídeo e falei, nossa, o Rubinho deve ter babado nesse vídeo.
O Jair colocou no Facebook, na página dele, e ele falou, controvérsia, tirou o vídeo do David Bowie. Mas aí eu já vi lá no vivo. Mas a letra, eu achei demais. Ele fala umas coisas... Aqui, ó, tem a letra aqui. Ele fala... Here I am, not quite dying, but my body left to rot in a hollow tree, its branches throwing shadows on the gallows for me. Esse eu vou traduzir. Esse ele diz, they can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists, for the devil told them so. Eles trabalham com o capeta ao mesmo tempo que se vestem como santos. Eles sabem que Deus existe porque o capeta falou para eles. Demais, cara. Demais. Puta, velhinho David Bowie realmente não nos deixa na mão. Tá tendo uma exposição aqui agora no V&A, que é o Victoria and Albert Museum, que é um museu massa que tem aqui. Eles estão tendo uma exposição das roupas do David Bowie e da memorabilia dele toda, as coisas da carreira dele toda. Ele abriu os arquivos pro povo lá e eles criaram essa exposição maravilhosa. E tem uma fila incrível para comprar ingresso. E até hoje a gente não conseguiu comprar ingresso ainda, porque já tem milhões de gente para ir nessa coisa.
O que aconteceu com o Bowie, cara? Porque ele estava morando em Nova York, né?
Parece ele mora lá.
Pois é, parece que ele estava com síndrome de pânico, estava com depressão, só saía para comprar pão de manhã e tal. Aí, de repente, ele volta com esse projetão aí, esse disco.
Disseram que ele estava doente, né? Não sei qual tipo de doença.
Depressão.
De onde que você ouviu isso, que era pânico?
Eu vi um lugar, cara, nesses últimos meses aí. Pouco antes dele voltar, saiu uma foto dele, que rodou o mundo, ele assim, com a roupa toda, assim, acho que não era ele, assim, indo ao parceiro, e na legenda falava que ele estava com depressão e tal. Mas eu não sei, em se tratando dele, pode ter sido uma bela julgada de marca para voltar.
Puta, esse último disco que ele gravou na surdina, cara. Ninguém, todo mundo que estava envolvido, ninguém falou nada, ninguém falou gato, só quando o negócio estava pronto que eles botaram na roda, o que é o oposto hoje em dia, né? Hoje em dia alguém vai fazer um disco, tô começando a gravar meu disco, ô pessoal, espera aí que tá chegando, é promoção, promoção, promoção. Mas ele é um dos caras mais influenciadores de... Influential, em todas as listas que eles perguntam aos artistas, quem te mais influenciou? David Bowie, He's the Daddy. Realmente, e hoje pela mágica da internet, a gente consegue downloadar a obra do cara inteira, né, meu? Nesses sites aí de...
Eu tô falando há muitos anos. Viu?
Ah, David Bowie, I love you.
Eu sempre fui
assim. Well, Evaldo, ouvintes, muito obrigado por terem ficado esse tempão conosco. Espero que semana que vem a gente volte, estejamos com boa saúde para podermos levar aquele papo, esse papo, mais uma vez, onde a gente trata de religião, a gente trata de assuntos tópicos que estão acontecendo, coisas no Brasil, coisas ao redor do mundo, coisas que mexem com a gente, coisas que fazem meu sangue ferver, coisas que fazem seu sangue ferver também, espero, o Evaldo. Muito obrigado.
Minha pequenininha aqui, antes de despedir, eu estava no carro aqui, porque você sabe que os engarrafamentos aqui estão cada vez mais gigantescos, né, cara? Aí eu tenho um pendrive, assim, aí tem um disco do Sex Pistols. Não sei se você já ouviu falar dessa banda.
Fantástico.
Cara, mas é um meu alento na hora do engarrafamento. Eu boto numa altura, assim, cantando lá aquele negócio, a borrasca passou, isso aqui, ô, bicho, é só assim que eu consigo sobreviver ao trânsito.
Você já escutou meu disco novo?
Eu escutei os hits, né? Umas três.
Ah, você não tem, não?
Que eu vi no YouTube.
Ah, eu te mando então. Eu te mando pelo correio. Te mando pelo correio para você escutar nas suas horas de insônia.
All right.
Então tá, pessoal. Até semana que vem. Eu fui o Rubinho Troll.
Eu fui o Evaldo Magalhães.
E até lá. Bye.
Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4!
Increl. Graças a Deus. Apresentado por Rubinho Troll e Evaldo Magalhães. Toda semana no iTunes ou no Facebook.